português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, 23 horas em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 2 de outubro, lá fora na capital americana, 27 graus centígrados. A produção do programa é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Vasco Valarete. Como sempre, começamos por ver os títulos das notícias internacionais. Situação caótica em zona atingida por terremoto e tsunami, número de mortos sobe para cima de 1.200. Estados Unidos reafirmam ajuda à França em operações militares no Mali. Hora e meia de programação, primeira meia hora é dedicada a Angola, diretor da FESA sai da prisão para prisão domiciliária.
O processo vai continuar, caso de alguma irregularidade no cumprimento do termo de identidade e residência, também pode substituir o termo de identidade por prisão preventiva.
Educação vai estar em foco, professores em pé de guerra ameaçam greve.
Nós não somos apologistas às paragens, mas estamos a ser obrigados a isso. Nós ficamos mais de 8 anos sem promoções.
Vamos também falar de lixo em Benguela, gado no Namibe. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrade.
E começamos na Indonésia, onde o desespero e a frustração estão a aumentar na ilha de Sulawesi, onde subiu para mais de 1.200 o número de pessoas mortas no tremor de terra e de tsunami na semana passada. Residentes da cidade de Palu, a mais afetada pelo desastre, estão a pilhar lojas abandonadas em busca de alimentos e água. Os residentes mostram-se enfurecidos com a lentidão da chegada da ajuda internacional. Equipas de salvamento continuam na busca de sobreviventes, mas os seus esforços são dificultados pela falta de maquinaria pesada. Pensa-se que pelo menos 50 pessoas estão encurraladas nas ruínas de um hotel da cidade.
Os Estados Unidos reafirmaram à França o seu apoio a operações militares francesas no Mali. O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, disse hoje em Paris que os Estados Unidos vão continuar a apoiar a França com informação e logística, apoiando totalmente a missão francesa. A França tem 4.500 soldados na região para combater terroristas da Al-Qaeda e Estado Islâmico e disse querer continuar a contar com o apoio dos Estados Unidos.
A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, chegou hoje ao Ghana no início de uma viagem que a levará também ao Malawi, Quênia e Egito, naquela que é a sua primeira deslocação internacional a sós. Na capital ganesa, Melania Trump visitou o Hospital Regional da Grande Acre, onde distribuiu cobertores e ursinhos de pelúcia doados pela Casa Branca. De seguida, encontrou-se no Palácio Presidencial com sua homóloga Rebecca Akufo-Addo, sem que tenha havido detalhes da conversa até agora. A Casa Branca revelou que a deslocação irá centrar-se nos cuidados maternos e neonatais nos hospitais, na educação das crianças, na cultura e história de cada país africano e como os Estados Unidos contribuem para o alcance da autossuficiência desses países.
O governo da França congelou durante 6 meses bens de uma direção do Ministério Iraniano de Informações e de 2 cidadãos em resposta a uma tentativa de atentado contra a oposição iraniana em território francês. A notícia foi avançada em comunicado pelos ministros do Interior, dos Negócios Estrangeiros e de Economia e Finanças, na qual eles citam uma tentativa de atentado frustrada a 30 de junho. O congelamento de bens entrou hoje em vigor com a publicação da ordem de arresto no Jornal Oficial. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar com o presidente da Fundação Eduardo dos Santos, a FESA, Ismael Diogo. Foi libertado ontem, do hospital-prisão de São Paulo, em Luanda, mas está agora sujeito a medidas de coação de termo de residência e de identidade. Venâncio Rodrigues.
Ismael Diogo estava sob prisão preventiva decretada pela Procuradoria-Geral da República no dia 28 de setembro, alegadamente por não ter respondido às notificações daquele órgão. O porta-voz dos serviços prisionais, Vinícius Kassama, disse à Voz da América que Ismael Diogo vai continuar a ser ouvido pelos órgãos de justiça e não está afastada a possibilidade de vir a ser novamente encarcerado em caso de necessidade.
No momento, viu substituída a sua pena de prisão preventiva, foi substituída pela de termo de identidade de residência. Continua a investigação à luz daquilo que a própria lei diz. Tem algumas proibições de se ausentar do país e tem período irregular para se apresentar nas autoridades. O processo vai continuar. Caso de alguma irregularidade no cumprimento do termo de identidade de residência, também pode substituir o termo de identidade por prisão preventiva.
Ismael Diogo estava a ser ouvido esta segunda-feira por operativos da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República, antes de ser solto, segundo a fonte. O presidente da FESA está indiciado nos crimes de burla por defraudação, corrupção ativa e branqueamento de capitais cometidos no Conselho Nacional de Carregadores, um órgão tutelado pelo Ministério dos Transportes. O processo de investigação em curso naquele órgão já levou à prisão o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, e vários administradores do Conselho Nacional de Carregadores. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Agora vamos falar de novo da instabilidade entre professores angolanos que podem levar a uma greve geral. Vamos ter duas reportagens. Vamos começar na Willow, onde o Sindicato Nacional de Professores, o Simprof, nessa província, decidiu avançar para uma greve este mês de outubro, caso o governo não cumpra o memorando de entendimento assinado no presente ano. Teodoro Albano.
A decisão de greve foi tomada sábado último no Lubango, no seguimento de uma assembleia de professores em que ficou patente que os passos até aqui dados pela titular da pasta do setor servem apenas para desviar as atenções. O início da atuação de categorias acordada entre as partes, que devia ter arrancado no mês passado, é a prioridade dos Simprof, segundo fez saber o responsável sindical, João Francisco, que remete para 13 de outubro a decisão final de paralisação no encontro agendado para a província de Benguela.
Face a isso, então, os professores decidiram mesmo a paralisação das aulas nos próximos dias, esperando apenas a deliberação desse assunto no Conselho Nacional, que vai se realizar de 10 a 12 na província de Benguela. E também, depois dessa abordagem, olhando as incongruências que existem, os professores também decidiram solicitar ao Presidente da República a exoneração da senhora ministra da Educação. A senhora ministra ainda tem uma alternativa para dar uma reviravolta, de criar as condições para que o processo que encalhou, que devia ter continuidade no mês desse mês de setembro, ela quiser criar as condições para pôr nos carris, provavelmente a greve não saia. Mas se ela se acomodar como está acomodada até hoje, não há hipótese que a greve vai sair, mas a sua data ou o início da greve será conhecido a partir do dia 13.
João Francisco fez saber, por outro lado, que na província da Huila continuam desativados o sistema financeiro, cerca de 300 professores, que por altura do processo de cadastramento estariam eventualmente doentes e outros na condição de bolseiros.
Há um mal entendido por parte do próprio Ministério das Finanças, não tem estado a aceitar a justificação proveniente do governo provincial e da direção provincial. Razão pela qual nós sempre dissemos que a desativação dos professores e, consequentemente, os sabores que eles estão a provar durante esses 6 meses é da responsabilidade do senhor ministro das Finanças.
Palavras do secretário provincial de Simprof, na Uila, João Francisco. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro, mas não é só na Uila que há descontentamento. Fala-se que a greve poderá alastrar-se à escala nacional. O Coque Mukuta falou com o presidente do Sindicato Nacional de Professores, Guilherme Silva, que confirmou que uma greve nacional pode ser declarada nessa reunião de 10 a 12 deste mês.
O presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Guilherme Silva, denunciou à Voz da América que alguns professores têm sido promovidos aleatoriamente, mesmo sem merecerem. Guilherme Silva disse também que o sentimento para a greve é generalizado no meio dos professores e a reunião nacional, que acontece entre 10 a 12 deste mês, vai decidir o dia para a próxima greve.
Nós não somos apologistas às paragens, mas estamos a ser obrigados a isso, porque não faz sentido um professor que é do quinto escalão, por exemplo, agora, professor primário, diplomado do quinto escalão, transitar para um novo estatuto também no quinto escalão. Quer dizer que não se fez nada. E nós ficamos mais de 8 anos sem promoções. Embora há aqui e acolá promoções, vá lá, encomendadas, e também já denunciamos isso, quer no Kwanza Norte, onde está a haver essas promoções encomendadas, de indivíduos que nem sequer deviam ser promovidos.
O caderno reivindicativo apresentado em 2013, que não foi satisfeito até ao momento, tem 5 pontos, entre eles a atualização das categorias profissionais, passagem automática dos professores em regime probatório para o regime efetivo, atualização dos salários, criação de condições laborais e subsídios.
Não vamos arredar pé do tempo de serviço. Para nós, a transição deve ser feita tendo em conta o nível académico e o tempo de serviço. Isso sim.
Koki Mukuta, Luanda.
E agora vamos falar de lixo. Muito dele, pouca remoção e muito menos tratamento. É um problema que se faz sentir um pouco por todas as cidades angolanas e que se agravou com a crise económica. Benguela é um exemplo disso, conforme nos diz agora o João Marcos.
Já sem as grandes operadoras, substituídas por microempresas, após o corte de milhares de quandas no orçamento para o saneamento básico, a província de Benguela continua a emitir sinais de carência, ainda que o mercado ofereça os meios em falta.
Nós fabricamos contentores de lixo, as barcas, água, os depósitos verticais de água para todos, depósitos de combustíveis, estruturas metálicas.
São palavras do empresário José Eduardo Lampeia, fornecedor de material para a colha de lixo. Outra insuficiência, assumida pelo governador em exercício, Leopoldo Muhongo, é a inexistência de um único aterro sanitário numa província com 10 municípios.
Não basta recolher, não basta educar, porque se o lixo vai existir, depois tem que ser tratado. E aqui queremos anunciar que temos estado a trabalhar em parceria com os departamentos ministeriais correspondentes, no sentido de fazermos com que a província de Benguela venha dispor tão breve quanto possível de pelo menos 2 aterros sanitários.
Um a norte, outro a sul, prometidos há já 15 anos. Daí que o consultor social João Micelo da Silva critica o que chama de falta de políticas públicas consistentes numa reação à campanha lançada pelo governo provincial.
Na minha opinião, são campanhas paliativas, porque elas não seguem de uma política ou uma estratégia que venha efetivamente assegurar uma participação qualitativa do setor privado, uma participação qualitativa da sociedade civil e, sobretudo, das famílias que, na minha ótica, elas participam de forma receosa. Muitas delas não têm capacidade financeira para poder minimizar o impacto da cobrança dos custo que é feito por semana.
Refira-se que o orçamento para o saneamento básico baixou de 2,5 mil milhões de kwanzas para 500 milhões de kwanzas. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone é o João Santa Rita, nesta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos a transmitir atualmente em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Bua, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos ter a Rádio Comunitária de Bafatá, Sichanoko em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com, é aí que pode encontrar as notícias, reportagens, fotos, vídeos. Estamos no Facebook, voaportugues. E se quiser mandar uma mensagem, uma crítica, uma foto, um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 7603-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o Dr. Avelino Capaco. Ele é professor universitário com uma especialização em branqueamento de capitais. Portanto, uma oportunidade para discutirmos precisamente isso. Saída de capital ilegal e como é feito o branqueamento. Aqui na Voz da América, no Angola Fala Só, com o Dr. Avelino Capaco. O governo do Namibe construiu recentemente um local para banho e vacinação de gado a fim de garantir a produção saudável de leite e carne. Isto depois de uma campanha de sensibilização dos criadores de gado para a necessidade da vacinação e dos banhos. Mas um soba disse que há um problema como o centro foi construído. Armando Chicoca.
A discordância resulta das recentes obras executadas pelo governo da província do Namibe a favor da vacinação, banhos e outros tratamentos do gado autóctones, depois de ter lançado, nos últimos meses, uma campanha de sensibilização à população detentora de animais que produzem leite e carne para o consumo humano. Para o governador da província do Namibe, Carlos da Rocha Cruz Caíto.
Por isso, nós chamamos aqui a atenção aos nossos criadores de gado, claramente todo o chamamento que o governo fizer, quer para a vacinação, quer para o banho que devem tomar, devem cumprir. Portanto, a vacinação, o banho que o gado deve tomar, deve ser conforme o governo programa. Fazendo isso, não teremos problemas. Quem come gado com doença, também vai parar na cova. E não é isso que nós pretendemos.
Alguns criadores, apesar de reconhecer a importância do tratamento de gado para a produção de leite e carne saudável, dizem que não tratam os seus animais.
Muito tempo, desde 75 para cá, que o banho já não se faz sentido. Com esse tanque é benéfico, porque a comunidade vai se sentir beneficiada. Acabar com todas as dificuldades que tínhamos.
Já na localidade do Munino, o soba grande José Pioneiro, discorda com o modelo das obras do Centro Integrado de Tratamento de Animais nesta localidade em nome de criadores autóctones e exigiu a correção imediata da obra para não causar danos às comunidades.
A manga de vacinação não está conforme as próprias mangas de vacinação, porque elas merecem uma forma de ver e ela está direito na altura de vacinação de gado e também conforme ela está. Ao saltar, boi pode se prender num dos lados e pode partir a perna. Por isso que ela não está bem construída. Nós não fomos ouvidos. Não fomos ouvidos e, segundo dizem, há fiscais. E os fiscais têm que ser um homem balizado na obra que é feita. Agora, não sei se usaram isso ou não. Tem que se exigir retificação, se senhora, por um empreiteiro. Deve procurar a própria norma para poder meter conforme a manga deve estar.
Teresa Nirova, administradora da comuna do Munino, defendeu-se da inquietação dos criadores de gado que reprovam a obra do governo.
Como eles são criadores de gado, talvez entendem melhor, mas eu acho que para mim está bom, porque mesmo a diretora nacional, ela passou por aqui, ela viu e outros técnicos também acompanharam, disseram que está bom.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar, claro está, em Luanda, onde já está a decorrer o primeiro jogo da primeira mão da Liga dos Campeões de África. 1º de agosto está a defrontar o Esperance da Tunísia. Esperance é outro dos grandes do futebol africano, que já venceu a competição em 1999 e 2011 e esteve em outras 4 finais. 1º de agosto, nunca esteve lá. O outro jogo desta meia-final é mais tarde no Cairo, entre o Al Ahly do Egito e o Sétif da Argélia. Aqui, Al Ahly é favorito, mas foi o Sétif que eliminou o campeão do ano passado, o Wydad Casablanca. A segunda mão é no dia 23. Vamos agora para a Europa, onde hoje há também jogos da Liga dos Campeões. Esta é a Liga dos Campeões de África. Esta é a Liga dos Campeões da Europa. É a Liga dos Grandes, não só da Europa, mas do mundo. É lá que estão os melhores. E hoje temos jogos dos grupos E, F, G e H. No grupo E temos na Alemanha Bayern de Munique com o Ajax. Ambos venceram na primeira jornada. A EK da Grécia, que apanhou 3 do Ajax, recebe o Benfica de Portugal, que perdeu em casa por 2-0 com o Bayern de Munique. Benfica tem já no domingo um jogo difícil para o campeonato português com o Porto. E na conferência de imprensa de ontem, perguntaram ao treinador do Benfica, Rui Vitória, se pensar nesse jogo, poderia afetar os jogadores para o jogo de hoje?
É algo que nós vamos cultivando de uma forma interna, que tem sido a panágio da nossa forma de trabalhar, que é olhar para cada jogo e não pensar nem no antes nem no após. Não se pode fazer nada ao que se fez, e sobre o futuro, estar a viver por antecipação, não vale a pena estarmos a pensar nisso. E, portanto, é evidente que eu não sei como é que os jogadores, cada um reage à sua forma. Agora, que há uma mensagem continuamente passada de que há uma preocupação exclusiva por cada um dos jogos, é viver cada momento na nossa vida. Não há outra forma de estar. Estarmos a pensar em cenários ou passados ou futuros, não é, isto não é bom nem no futebol nem em qualquer área da nossa vida. Portanto, é viver o jogo amanhã. Não vale a pena estarmos a pensar. Não vale a pena, não. Eu abordar alguma coisa relacionada com o jogo que aí vem no domingo, não o faço, não faz parte da minha forma de pensar e dos meus jogadores. Eu não diria de uma forma convicta, porque lá está, estou a falar de pessoas alheias, mas quase que acredito que assim seja, que há um foco muito grande para o jogo da manhã. Até porque estamos a falar de um adversário de Liga dos Campeões e estamos a falar de um jogo que nós queremos vir cá, respeitando muito e sabendo que vai ser difícil, mas queremos vir cá ganhar.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, que hoje está na Grécia a defrontar o AEK num jogo do grupo E da Liga dos Campeões. No grupo F, Manchester City, que perdeu surpreendentemente o seu primeiro jogo em casa com o Lyon, está na Alemanha a defrontar o Hoffenheim, que no primeiro jogo empatou com o Shakhtar Donetsk. Shakhtar está em França a defrontar o Lyon. No grupo G, Real Madrid, o líder, está na Rússia para defrontar o CSKA. O Roma recebe o Pilsner. No grupo H, um bom jogo em perspectiva. Manchester United recebe o Valencia de Espanha. Juventus de Cristiano Ronaldo recebe o Young Boys da Suíça. E falando de Cristiano Ronaldo, a polícia na cidade americana de Las Vegas disse ter reaberto uma investigação criminal a uma acusação de uma mulher que disse ter sido violada pelo futebolista em 2009. Ronaldo já respondeu, disse tratar-se de notícias falsas. A queixosa disse que Ronaldo lhe pagou $375 mil em troca do seu silêncio, mas que agora quer reabrir o caso. Aqui Washington, voz da América, ao microfone está convosco João Santa Rita. Estamos nos primeiros 30 minutos de hora e meia de emissão, portanto à nossa frente ainda muito trabalho para vir. Vamos falar de Moçambique e da Guiné-Bissau, mas para já vamos também ficar em Moçambique, onde mulheres rurais, reunidas para traçar estratégias para travar a usurpação de terras e defender a agricultura ecológica, Rebeca Mabuia, coordenadora do Fórum da Mulher Rural.
Eu já fui chamboqueada por organizar os camponeses numa manifestação que estávamos a ir ao governo, irmos reclamar, irmos entregar o nosso manifestação sobre a usurpação da terra e plantação da cana, que é monocultura. Então, aquilo ali foi um ponto que o nosso governo não gostou. Mandou a polícia de intervenção rápida, veio nos bloquear, mas por eu saber qual é o meu objetivo, não deixo de lutar, mesmo agora que estou parado.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira, no Angola Fala Só, vamos continuar a debater estas questões ligadas ao combate à corrupção. Vamos ter connosco Avelino Capaco. Ele é professor universitário, mas com uma especialização em branqueamento de capitais. E como os ouvintes sabem, portanto, o branqueamento de capitais está muito, em foco, porque, portanto, as pessoas acusadas de levarem dinheiro ilegalmente para o estrangeiro têm que, por assim dizer, lavar esse dinheiro para se apresentar como legal. E com o professor Avelino Capaco no nosso programa, vamos poder discutir não só como é feita a lavagem de dinheiro, o branqueamento de capitais, mas também como combater esse fenómeno. O professor, portanto, Avelino Capaco, ele é licenciado em Relações Internacionais, está a concluir uma licenciatura em Direito e tem uma pós-graduação, precisamente, em combate ao branqueamento de capitais. Portanto, sem dúvida, um Angola Fala Só bastante interessante na próxima sexta-feira com o Dr. Avelino Capaco, e nós convidamos já os ouvintes para começarem a mandar os seus números, aqueles que quiserem participar pelo telefone, pois têm que sempre mandar um número, não vale só mandar uma vez. Portanto, se quiserem participar com o Dr. Avelino Capaco, têm que começar já a mandar o seu número. Antes de prosseguirmos, eu queria dizer aqui que no nosso noticiário não fizemos a referência a uma questão que surge todos os anos e que é importante, e que é a Academia Sueca começou a anunciar os prémios Nobel, e hoje a Academia Sueca anunciou o Prémio Nobel da Física para o americano Arthur Ashkin, o francês Gerard Mourou e a canadiana Donna Strickland, pelas suas, e citamos, invenções inovadoras no campo da física de laser. Ashkin, portanto o americano, foi premiado pela sua pesquisa em pinças óticas que possibilitam a manipulação de pequenas partículas. Por seu lado, a dupla Gerard Mourou e Donna Strickland viu premiado o seu método de gerar pulsos de laser de alta intensidade e que é usado em cirurgia nos olhos. O comitê considerou que os feixes de laser também tornam possível cortar ou perfurar vários materiais com extrema precisão, mesmo em matéria viva. Donna Strickland é apenas a terceira mulher a vencer o Prémio Nobel da Física desde 1903. Portanto, está com parabéns duplo portanto, ter ganho o prémio e por ser, portanto, apenas a terceira mulher a vencer este prémio. Portanto, nos próximos dias vamos tendo também o Prémio Nobel da Medicina e, claro, está depois o Prémio Nobel da Paz. Isso, portanto, relativo aos prémios Nobel anunciados todos os anos por esta altura. Aqui em Washington, a Voz da América, estamos a aproximar do fim desta primeira meia hora. A segunda meia hora vem aí com o Amâncio Miguel. Ele está a finalizar a preparação do programa. Até entrar aqui em serviço o Amâncio Miguel, vamos ficar com a música de Felipe Mukenga.
Yele la tuende kakele kachimbamba osala posi umiyangi yele la tuende kakele kachimbamba osala posi umiyangi yele la tuende kakele kachimbamba osala posi umiyangi yele la tuende kakele kachimbamba osala posi. Vakwene vayelela twende, kakele kachimbamba osala posi. Vakwene vayelela twende, kakele kachimbamba osala posi. Kakele kachimbamba osala posi. Umiyobiyangi yele la twende. Kakele kachimbamba osala posi. Umiyobiyangi yele la twende. Kakele kachimbamba osala posi. Umiyobiyangi yele la twende. Kakele kachimbamba osala posi. Vakwene vayelela twende, kakele kachimbamba osala posi. Vakwene vayelela twende,
Aquele cachimamba, ouça la posti. Vacune vai elela, elela tuende. Aquele cachimamba, ouça la posti. Vacune vai elela, elela tuende.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 2 de outubro de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17h30 e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Na Indonésia subiu para 1.200 o número de pessoas mortas, é resultado do tremor de terra do último fim de semana. Estados Unidos reafirmam à França o seu apoio às operações militares no Mali. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, na cidade da Beira, província de Sofala, com a Rádio Pax, em Quelimane, na Zambésia, com a Rádio Nova Paz e em Nampula, com a Rádio Encontro. Estamos em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, na cidade da Praia, com a Rádio Pijigiti e Capital FM em Bissau, a capital da Guiné-Bissau. Presentes também na Guiné-Bissau, na Rádio Comunitária de Bafatá, na Sincho Oco, na Leste FM em Gabu e na Rádio Papagaio em Puba. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do retransmissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção, continua Mariano Bartolomeu e na técnica, o Vasco Folaris. Treze horas 32 minutos aqui em Washington, 19h32 em Moçambique. João Santarita, boa tarde, vamos às notícias.
O desespero e a frustração estão a aumentar na ilha indonésia de Sulawesi, onde subiu para mais de 1.200 o número de pessoas mortas no tremor de terra e de tsunami da semana passada. Residentes na cidade de Palu, a mais afetada pelo desastre, estão a pilhar lojas abandonadas em busca de alimentos e água. Os residentes mostram-se enfurecidos com a lentidão da chegada de ajuda. Equipas de salvamento continuam na busca de sobreviventes, mas os seus esforços são dificultados pela falta de maquinaria pesada. Pensa-se que pelo menos 50 pessoas estão encurraladas nas ruínas de um hotel da cidade.
Os Estados Unidos reafirmaram à França o seu apoio às operações militares que este país faz no Mali. O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, disse hoje em Paris que os Estados Unidos vão continuar a apoiar a França com informação e logística, apoiando totalmente a missão francesa no Mali. A França tem 4.500 soldados na região para combater terroristas do Al-Qaeda e o grupo Estado Islâmico e disse querer continuar a contar com o apoio dos Estados Unidos.
A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, chegou hoje ao Ghana no início de uma viagem que vai levar também ao Malawi, Quênia e Egito, naquela que é a sua primeira deslocação internacional a sós. Na capital ganesa, Melania Trump visitou o Hospital Regional da Grande Acre, onde distribuiu cobertores e ursos de pelúcia doados pela Casa Branca. De seguida, a primeira-dama americana encontrou-se no Palácio Presidencial com sua homóloga Rebecca Akufo-Addo, sem que tenha havido detalhes da conversa até agora. A Casa Branca disse que a deslocação irá centrar-se nos cuidados maternos e neonatais nos hospitais, na educação das crianças, na cultura e história de cada país africano e como os Estados Unidos contribuem para o alcance da autossuficiência desses países. Em 2015, o governo americano disponibilizou 8 mil milhões de dólares em assistência a 47 países da África subsaariana.
O governo da França congelou durante 6 semanas bens de uma direção do Ministério Iraniano de Informação e de 2 cidadãos em resposta a uma tentativa de atentado contra a oposição iraniana em território francês. A notícia foi avançada em um comunicado pelos ministros do Interior, dos Negócios Estrangeiros, da Economia e Finanças, no qual eles citam uma tentativa de atentado frustrada em Velpint, a 30 de junho. O congelamento de bens entrou hoje em vigor com a publicação da ordem de arresto no Jornal Oficial. Treze horas 30 e 4 minutos, esta emissão vespertina da Voz da América em português. Vamos agora a Moçambique, onde temos a indicação de que ilícitos eleitorais e 4 mortes marcam os primeiros 7 dias da campanha eleitoral com vista às eleições autárquicas de 10 de outubro. Portanto, daqui a alguns dias. Esta é uma indicação do balanço apresentado pelas organizações da sociedade civil que estão a observar o processo. E o Alfredo Júnior é que reporta.
A Sala da Paz, composta por 20 organizações da sociedade civil e que instalou equipas de monitoria nas 53 autarquias do país, faz uma análise positiva dos primeiros 7 dias de campanha eleitoral.
Há que ressaltar algumas situações de violência que nos últimos dias tende a tomar proporções preocupantes, como é o caso da situação que ocorreu em Tete, em que um dos membros do Partido RENAMO foi baleado em plena esquadra. É necessário que se tomem medidas para o período que ainda resta para que essas situações de violências que começam a surgir.
Delcio Afazema, do Instituto Moçambicano para a Democracia, diz que alguns partidos reclamam da atuação da Polícia da República de Moçambique, sobretudo em Gaza.
A nível da província de Gaza, nas autarquias, os partidos RENAMO e o MDM que estão lá a concorrer reclamam e queixam-se da falta da cobertura policial das suas campanhas. Nós achamos que é importante que a polícia acompanhe de modo a que, havendo casos de obstrução ou alguma situação, possam intervir a tempo e não deixe que essas situações venham resvalar em situações de violência.
Apesar de a campanha estar a ser ordeira, os observadores da Sala da Paz temem que estas eleições sejam marcadas por uma fraca afluência às urnas, devido aos antecedentes que marcaram a campanha eleitoral, segundo analisa Artemisa Franco, da Associação Direitos Humanos e Desenvolvimento.
Por exemplo, aqui no Maputo, acho que também a questão dos candidatos também vai criar outro setback, porque no Maputo, na verdade, só temos um grande candidato. Os outros caíram, quer dizer, pelo menos os cabeças de lista. Né? A RENAMO tem um segundo, mas não é a mesma coisa. Então, isso também pode criar um pouco de setback. As pessoas podem não estar confortáveis a ir votar.
A campanha eleitoral termina 7 de outubro e 2 dias depois terão lugar as eleições nos 53 municípios do país, que vão escolher os presidentes dos conselhos autárquicos e os membros das assembleias municipais. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
O governo de Moçambique reconhece que, devido à fraca capacidade de controle, grandes quantidades de milho e de outros cereais estão a ser exportados de forma ilegal para os países vizinhos, sobretudo para o Malawi. Reportagem do Ramos Miguel.
O diretor-geral do Instituto de Cereais de Moçambique, ICM, Mohamed Valá, diz que o governo está a perder muito dinheiro por causa do comércio transfronteiriço não controlado, sendo os produtores os mais prejudicados, que muitas vezes vendem a sua produção ao desbarato.
Temos dito que há saída quase que desenfreada de alguma produção nossa para o vizinho Malawi, sobretudo o vizinho Malawi, mas eu gostaria de remir um pouco este pensamento, dizendo que Moçambique é exportador de milho para a República do Malawi. Essa é que é termologia certa. Agora, o mais importante é que temos que ter medidas em que o governo não fica a perder dinheiro neste transacionamento de produto.
E o problema é que não pode ser resolvido com medidas administrativas, mas de mercado, não ocorre apenas na fronteira com o Malawi, mas também com o Zimbábue, Zâmbia e Tanzânia.
Estamos a falar de algumas zonas de Manica, sobretudo zonas de fronteira com o Malawi, que é um calcanhar daquilo. Isto abrange distritos como Mandimba, Kwamba, Sangano, Ulongwe. Ainda não temos a mobilização efetiva de recursos, mas ao longo do período vamos fazer. Os produtos não podem ser geridos administrativamente, mas devem ser geridos na base das soluções de mercado.
Valá disse que o Instituto Cereal de Moçambique está a identificar parceiros que possam investir na cadeia de comercialização ao longo das zonas transfronteiriças para evitar a saída desenfreada de produtos agrícolas. As autoridades não têm a mínima ideia da quantidade exata de milho e de outros produtos que são exportados para os países vizinhos sem nenhum controle. O que sabemos é que é muita produção que está a sair para os países vizinhos, disse o diretor do ICM. E o problema não se coloca apenas relativamente a produtos agrícolas, segundo Valdemar de Souza, administrador do Banco de Moçambique.
O metical também é uma moeda procurada e de circulação em alguns países limítrofes da nossa fronteira. O comércio transfronteiriço entre países limítrofes impõe um conjunto de desafios, não só para a autoridade monetária, que somos nós como Banco Central, mas várias autoridades ou instituições que intervêm naquilo que é o comércio que os moçambicanos realizam com malauianos nas zonas fronteiriças ou que os malauianos realizam com os moçambicanos, por exemplo, nas zonas fronteiriças.
Entretanto, as autoridades moçambicanas assumem que o comércio transfronteiriço entre Moçambique e os países vizinhos tem uma importância capital para a geração de renda e de emprego para a economia local. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Está a acontecer na província de Manica, em Moçambique, a terceira Conferência Nacional da Mulher Rural. Temos em linha a Rebeca Mabui, que é a coordenadora do Fórum Moçambicano das Mulheres Rurais, que vai nos contar o que é esta reunião, o que é que se pretende alcançar.
O nosso objetivo desta reunião é de ampliar a voz da própria mulher e fortalecendo o movimento das mulheres rurais na defesa dos seus direitos, que é a terra, a semente e outros recursos naturais.
Como é que é neste momento a situação da mulher em relação à defesa da terra em Moçambique?
Muitas das vezes a nossa lei está bem claro, nos defende, homem e mulher têm os mesmos direitos, mas quando formos à prática não é aquilo que está a acontecer. Principalmente nós para as mulheres rurais. Não sei se é falta da escolaridade ou o que é que não temos aquela informação suficiente que acontece sobre as legislações, o que é a primeira pessoa a ser afetada com usurpação de terra, usurpação de sementes, e não entra na tomada de decisão sobre os recursos naturais, não entra na tomada de decisão sobre os megas projetos que existem, não é consultada a mulher. Mas é ela que cuida dessa terra, é ela que está lá dia a dia, é ela que alimenta o país. E sem a mulher rural, a cidade mesmo nem janta. Mas é essa tal mulher que não é considerada.
Como é que tem sido? Quando vocês falam, o governo ouve e o que é que acontece depois?
Há outras coisas que diminuíram. Por exemplo, o governo adotou o sistema de posse da terra, que não havia, mas através da nossa luta existe essa posse da terra. Embora que haja dificuldade, porque ainda na própria mulher, conforme dissemos, é rural, e o maior número de analfabetos está nas mulheres, 40%, ainda tem deficiência na distribuição desse doado.
Quais são as coisas que mais vos preocupam no dia-a-dia em relação à mulher e à terra e aos recursos naturais?
Primeiro é essa de posse da terra. E termos os meios financeiros para trabalhar. E queremos também que o governo nos ouve no nosso modelo da agricultura, que é a agricultura da conservação, e respeitando a nossa forma de trabalhar. Nós queremos que o governo nos respeite e respeite a nossa semente. Não deve ser visto como um instrumento inútil, porque a semente nativa, de verdade, é berço da humanidade. E nós, as mulheres rurais, nem temos o crédito bancário para a agricultura. Cada mulher está a se sacrificar. O que ajuda a mulher são essa coisa de estique e poupanças que estamos a fazer entre os grupos.
Era Rebeca Mabui, coordenadora do Fórum da Mulher Rural em Moçambique. Conversei com ela a partir de Manica, onde esta organização realiza mais um encontro para delinear estratégias para fazer pressão para combater, entre outros, questões como a usurpação de terras naquele país. 13 horas 45 minutos, emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro passa a estar uma vez presente no Parlamento para debater assuntos sobre a governação do arquipélago. Esta é uma das várias novidades introduzidas no novo regimento, disse o líder do Parlamento, Jorge Santos. Eugênio Teixeira reporta.
Jorge Santos disse à imprensa que as reformas introduzidas no regimento terão ganhos para a consolidação da democracia e governação do país, destacando a presença do chefe do governo mensalmente no Parlamento para debate com os deputados.
Só a presença do Sr. Primeiro-Ministro mensalmente no Parlamento é uma ação importante, porque é o Estado da Nação no quadro de uma temática escolhida pelo próprio deputado, ou pelo grupo parlamentar ou representação. Por isso, a ação de fiscalização do Parlamento vai ser reforçada com essa nossa reforma do Parlamento. E o novo regimento, com certeza, já entrou em funcionamento desde ontem, a partir desta primeira sessão. É o primeiro teste e, como tal, também reduzimos os tempos perdidos do Parlamento. Portanto, um dos objetivos desse regimento foi de diminuir os tempos perdidos.
Outro aspecto ressalvado por Jorge Santos prende-se com o reforço de comunicação do Parlamento, na clara intenção de estar mais próximo do povo.
Outro elemento desta reforma é a comunicação. É o papel da comunicação parlamentar. É o canal de televisão parlamentar, é o canal web TV do Parlamento. É a forma de fazer a comunicação bionívoca, de levar informação e trazer. Por outro lado, já criamos todas as condições para que os deputados entrem em funcionamento do ponto onde estão, através das videoconferências. Imagina o que é que nós não poupamos em viagens e ajudas de custo quando um deputado na Brava participa numa reunião da comissão aqui na praia, através da videoconferência, e esses meios já estão criados.
Parlamento cabo-verdiano com o novo regimento, a partir de agora para duas sessões mensais, destaque também para a presença do Primeiro-Ministro uma vez por mês na Assembleia Nacional. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em 5 semanas, os eleitores dos Estados Unidos vão às urnas para eleger um novo Congresso e o resultado terá um profundo impacto nos próximos 2 anos da presidência de Donald Trump. Aqui nos Estados Unidos aumenta a animosidade para essas eleições de 6 de novembro, especialmente entre os democratas da oposição que querem reconquistar o controlo da Câmara dos Deputados. Mas ambas partes poderiam ficar com mais energia, dependendo do resultado da batalha de confirmação polarizada sobre o candidato do Supremo Tribunal, indicado pelo presidente Donald Trump, Brett Kavanaugh. Durante o fim de semana, o presidente Trump estava em campanha na Virgínia Ocidental, apoiando Kavanaugh e criticando os democratas.
I'm not running, but I'm really running. That's why I'm all over the place fighting for great candidates.
O presidente Donald Trump, afirmando que não está a concorrer, mas está realmente a concorrer, e é por isso que apoia fortes candidatos, defendendo grandes candidatos. E ele também dizia que o que está a acontecer é horrível e radicais democratas estão a fazer tudo contra a sua ala, nesse caso referindo-se aos republicanos. A batalha sobre Kavanaugh animou os que estão a favor do juiz e os que se opunham na sequência de uma alegação de agressão sexual feita pela professora de Califórnia, Christine Blasey Ford. Uma votação final do Senado sobre Kavanaugh está suspensa até que o AFP conclua uma investigação relacionada às alegações vinculadas na audiência do Comitê Judiciário do Senado. Trump disse na segunda-feira que ele quer uma investigação abrangente, mas acrescentou que gostaria que fosse rápido. Vamos agora para os Camarões, onde grupos dos direitos humanos apelaram ao governo para devolver ao país os trabalhadores migrantes que trabalham no Médio Oriente em condições de exploração. O nosso correspondente Edwin Kinzeca viu um trabalho aqui apresentado pelo Paulo Oliveira, que entretanto regressa das férias. Vamos à reportagem.
A situação foi pressionada após ter circulado nas mídias sociais um vídeo de 14 jovens camaroneses que se encontram retidas no Kuwait, no que foi descrito como de verdadeira escravatura. O vídeo que circulou vê-se uma mulher de 20 anos a pedir ajuda ao futebolista Samuel Eto'o para libertar e a outras 13 mulheres de uma localidade no Kuwait. Ela afirma desconhecer o nome da localidade onde se encontra, referindo que trabalha sem cessar, que não se alimenta bem, sendo espancada diariamente pelas pessoas que se denominam de donos. O vídeo mostra uma mulher em cima de um colchão que se encontra no chão, rodeada de outras camaronesas que dormem. Segundo ela, foi contratada para trabalhar como empregada recepcionista do hotel, mas foram obrigadas a trabalhar meses seguidos sem terem sido pagas e que algumas delas enfrentam exploração sexual. Após uma onda de reprovação dos camarões, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirmou que as trabalhadoras tinham sido libertadas. A mesma fonte referiu que o grupo se encontrou ao cuidado do Departamento de Assuntos Sociais no Kuwait. No entanto, Roger Tulum, que dirige o grupo cívico Digam a Verdade, afirma ter falado com as mulheres no domingo e que elas se descreveram como estando detidas.
Il faut faire quelque chose, monsieur le président de la République. Voici un cas précis.
Ela afirma que o presidente camaronês Paul Biya deve ajudar imediatamente as jovens e castigar os ministros que o enganaram ao sustentarem ter negociado o regresso das migrantes. A mesma fonte sublinha que a totalidade dos candidatos ao sufrágio presidencial do dia 7 de outubro devem insistir com o governo no sentido do regresso das jovens e que assumam o dever de educar as pessoas no sentido de deixarem de enviar as filhas para o Kuwait, o Líbano ou a Arábia Saudita. Lívia Sizimba trata no Ministério Camaronês dos Assuntos Sociais de trabalhadores migrantes explorados, desmente que o Ministério tenha abandonado as jovens no Kuwait e acrescenta que a Embaixada dos Camarões na Arábia Saudita está a negociar o seu regresso.
Por le cas de l'année 2017 a 2018, il y a eu 1322 migrants qui ont bénéficié d'un.
Entre 2017 e 2018, o governo dos Camarões, a Organização Internacional das Migrações e a União Europeia repatriaram 1322 migrantes. Ao regressarem aos Camarões, o governo presta assistência psicológica, já que muitos se encontram traumatizados pela tortura, violação sexual e mesmo fome. O governo concede verbas de até 4 mil dólares para abrirem o negócio.
Os camarões avaliam e existirão pelo menos 1 milhão de cidadãos que trabalham no Médio Oriente, onde é comum a exploração do trabalhador migrante. Em 2015, 50 camaronesas migrantes foram libertadas no Kuwait.
O Uganda tem sido palco de protestos desde o ano passado, após o governo ter aprovado uma emenda constitucional que aboliu os limites de idade e de mandatos dos candidatos presidenciais, abrindo caminho para que o presidente Yoweri Museveni permaneça no poder de forma indefinida. Líderes da oposição têm apelado a manifestações que ganharam maior dimensão com a prisão em agosto do deputado da oposição Robert Setamu, conhecido pelo nome artístico de Bob Wine. Ele é também cantor. Na semana passada, ugandeses que moram nos Estados Unidos protestaram em Nova York e os próximos tempos prometem serem de muita tensão. Álvaro Lugero Andrade.
As emendas despoletaram muitas manifestações em todas as comunidades que, parece, se despertaram para a situação do país, afirmou Karim Mtambi, um ugandense que mora no estado americano de Maryland. Na semana passada, mais de 100 pessoas participaram numa manifestação perto da sede das Nações Unidas, onde se realizava a Assembleia Geral, organizada por Mtambi, para exigir o fim do governo de Museveni, que eles consideram brutal. Queríamos denunciar a rotina da brutalidade policial e as execuções extrajudiciais que vêm acontecendo nos últimos 32 anos, disse Mtambi. Natumbi Kabanda e Robert Mulerwa são outros dois jovens ugandeses que pedem o fim do regime. O deputado da oposição Robert Kyagulanyi Ssentamu, também conhecido pelo seu nome de cantor Bobby Wine, é a cara da oposição a Museveni. O nome dele foi o destaque na manifestação de Nova York. Em agosto, o seu condutor foi morto a tiros e o deputado espancado e torturado depois de ser supostamente acusado de ter apedrejado o comitivo do presidente. Semanas depois, Bobby Wine viajou aos Estados Unidos no encontro com responsáveis do Departamento de Estado, pediu o fim da assistência militar e a venda de armas à Uganda, que ascende a 970 milhões de dólares por ano. O governo americano não reagiu e considera o executivo de Museveni um aliado em matéria de segurança regional, contribuindo com tropas para a missão, a missão da União Africana que apoia o governo da Somália. Bobby Wine enfrenta acusações, mas lidera manifestações com jovens à frente, a pedir por mudanças e o fim de um regime que pode vir a ser o mais longevo do continente.
página desportiva, vamos começar, claro está, em Luanda, onde já está a decorrer o primeiro jogo da primeira mão da Liga dos Campeões de África. 1 de agosto está a defrontar o Esperance da Tunísia. Esperance é outro dos grandes do futebol africano, que já venceu a competição em 1999 e 2011, esteve em outras 4 finais. 1 de agosto, nunca esteve lá. O outro jogo desta meia-final é mais tarde, no Cairo, entre o Al Ahly do Egito e o Sétif da Argélia. Aqui, Al Ahly é favorito, mas foi o Sétif que eliminou o campeão do ano passado, o Wydad Casablanca. A segunda mão é no dia 23. Agora para a Europa, onde hoje há também jogos da Liga dos Campeões. Esta a Liga dos Campeões de África, esta a Liga dos Campeões da Europa, é a Liga dos Grandes, não só da Europa, mas do mundo. É lá que estão os melhores. E hoje temos jogos dos grupos E, F, G e H. No grupo E temos na Alemanha Bayern de Munique com o Ajax. Ambos venceram na primeira jornada. Há a capa da Grécia, que apanhou 3 do Ajax, recebe o Benfica de Portugal, que perdeu em casa por 2-0 com o Bayern de Munique. Benfica tem já no domingo um jogo difícil para o campeonato português com o Porto. E na conferência de imprensa de ontem, perguntaram ao treinador do Benfica, Rui Vitória, se pensar nesse jogo poderia afetar os jogadores para o jogo de hoje.
É algo que nós vamos cultivando de uma forma interna, que tem sido a panágio da nossa forma de trabalhar, que é olhar para cada jogo e não pensar nem no antes nem no após. Não se pode fazer nada ao que se fez, e sobre o futuro estar a viver por antecipação não vale a pena estarmos a pensar nisso. E portanto é evidente que eu não sei como é que os jogadores, cada um reage à sua forma. Agora, que é uma mensagem continuamente passada de que há uma preocupação exclusiva por cada um dos jogos, é viver cada momento na nossa vida. Não há outra forma de estar. Estarmos a pensar em cenários ou passados ou futuros, não é, isto não é bom nem no futebol nem em qualquer área da nossa vida. Portanto é viver o jogo amanhã. Não vale a pena estarmos a pensar, ou não vale a pena não eu abordar alguma coisa relacionada com o jogo que aí vem no domingo. Não o faço, não faz parte da minha forma de pensar e dos meus jogadores. Eu não diria de uma forma convicta, porque lá está, estou a falar de pessoas alheias, mas quase que aqui acredito que assim seja, que há um foco muito grande para o jogo de amanhã. Até porque estamos a falar de um adversário de Liga dos Campeões e estamos a falar de um jogo que nós queremos vir cá, respeitando muito e sabendo que vai ser difícil, mas queremos vir cá a ganhar.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, que hoje está na Grécia a defrontar o AEK num jogo do grupo E da Liga dos Campeões. No grupo F, Manchester City, que perdeu surpreendentemente o seu primeiro jogo em casa com o Lyon, está na Alemanha a defrontar o Hoffenheim, que no primeiro jogo empatou com o Shakhtar Donetsk. Shakhtar está em França a defrontar o Lyon. No grupo G, Real Madrid, o líder, está na Rússia para defrontar o CSKA. O Roma recebe o Pilsner. No grupo H, um bom jogo em perspectiva. Manchester United recebe o Valencia de Espanha. Juventus de Cristiano Ronaldo recebe o Young Boys da Suíça. E falando de Cristiano Ronaldo, a polícia na cidade americana de Las Vegas disse ter reaberto uma investigação criminal a uma acusação de uma mulher que disse ter sido violada pelo futebolista em 2009. Ronaldo já respondeu, disse tratar-se de notícias falsas. A queixosa disse que Ronaldo lhe pagou $375 mil em troca do seu silêncio, mas que agora quer reabrir o caso.
E a caminharmos para o final, as manchetes de alguns jornais americanos. O temperamento e a honestidade constituem a atenção dos democratas que tentam comprometer a nomeação do candidato a juiz do Tribunal Supremo, constitui o tema do New York Times. O Washington Post destaca o mesmo tema, referindo que o candidato ao Supremo provocou um distúrbio num bar que levou a polícia a interrogá-lo. Voltando ao New York Times, apresenta uma reportagem sobre o resultado global de terra e tsunami na Indonésia, que matou mais de 1.200 pessoas e destruiu milhares de habitações. Destaques da imprensa americana, mas também temos notícias de África, com a indicação de que o Fundo Monetário Internacional alertou que a fraca campanha de caju este ano desacelerou a atividade económica na Guiné-Bissau e prevê uma queda no crescimento do produto interno bruto de 3,8% em 2018. Em um comunicado emitido no final de mais uma visita à Bissau, que terminou nesta terça-feira, dia 2, o chefe da missão, Tobias Rasmussen, disse que as trocas de impressões focalizaram-se nas medidas capazes de potenciar a mobilização governamental de receita, assim como uma estratégia de reforço do setor bancário. Esta é uma nota também disponível na nossa página da internet, que tem a ver com a economia da Guiné-Bissau. Amigos, com estas notas da imprensa americana e também da Guiné-Bissau, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Aqui nos estúdios está o Paulo Oliveira, que vai conduzir a terceira e última parte. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
Ouvintes, esta é a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder, como sempre, à nossa página na internet, em voaportugues.com, ou através do telemóvel em voaportugues, e acompanhamos também no Twitter, Facebook ou Instagram, e no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 14:35 aqui em Washington, lá fora o céu estava pouco nublado. Temperatura era de 27 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Vasco Volares. Câmara do Dia ascende a mais de 1.200 o número de vítimas do tremor de terra na Indonésia. Washington reiterou a Paris apoio às operações militares no Mali. Terça-feira, 2 de setembro de 2018, estaremos com a política entre Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Em Washington, 2 de outubro, em Angola, o presidente da Fundação Eduardo Santos Fez, ex-maial Diogo, foi libertado esta segunda-feira do Hospital Prisão de São Paulo, na cidade de Luanda, estando agora sujeito à medida de coação de termo de residência e de identidade. Os detalhes aqui com o Venâncio Rodrigues.
Ismael Diogo estava sob prisão preventiva decretada pela Procuradoria-Geral da República no dia 28 de setembro, alegadamente por não ter respondido às notificações daquele órgão. O porta-voz dos serviços prisionais vineses Kassama disse à Voz da América que Ismael Diogo vai continuar a ser ouvido pelos órgãos de justiça e não está afastada a possibilidade de vir a ser novamente encarcerado em caso de necessidade.
No momento viu substituída a sua pena de prisão preventiva, foi substituída pela de termo de identidade de residência. Continua a investigação à luz daquilo que a própria lei diz. Tem algumas proibições de se ausentar do país e tem período irregular para se apresentar nas autoridades. O processo vai continuar. Caso de alguma irregularidade no cumprimento do termo de identidade de residência, também pode substituir o termo de identidade por prisão preventiva.
Ismael Diogo estava a ser ouvido esta segunda-feira por operativos da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República, antes de ser solto, segundo a fonte. O presidente da FESA está indiciado nos crimes de burla por defraudação, corrupção ativa e branqueamento de capitais cometidos no Conselho Nacional de Carregadores, um órgão tutelado pelo Ministério dos Transportes. O processo de investigação em curso naquele órgão já levou à prisão o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, e vários administradores do Conselho Nacional de Carregadores. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E agora vamos para Moçambique. Mulheres rurais de Moçambique, reunidas em Manica, traçam estratégias para travar a usurpação de terras e defender a agricultura ecológica. Rebeca Mabui é coordenadora do Fórum da Mulher Rural e foi entrevistada por o nosso colega Amâncio Miguel.
Está a acontecer na província de Manica, em Moçambique, a terceira Conferência Nacional da Mulher Rural. Temos em linha a Rebeca Mabui, que é a coordenadora do Fórum Moçambicano das Mulheres Rurais, que vai nos contar o que é esta reunião, o que é que se pretende alcançar.
O nosso objetivo desta reunião é de ampliar a voz
da própria mulher e fortalecendo o movimento das mulheres rurais na defesa dos seus direitos, que é a terra, a semente e outros recursos naturais.
Como é que é, neste momento, a situação da mulher em relação à defesa da terra em Moçambique?
Muitas das vezes, a nossa lei está bem claro, nos defende, homem e mulher têm os mesmos direitos, mas quando formos à prática, não é aquilo que está acontecendo. Principalmente nós, para as mulheres rurais, não sei se é falta da escolaridade ou o que é que não temos aquela informação suficiente que acontece sobre as legislações, o que é a primeira pessoa a ser afetada com ocupação de terra, ocupação de sementes, e não entra na tomada de decisão sobre os recursos naturais, não entra na tomada de decisão sobre os megas projetos que existem, não é consultada a mulher. Mas é ela que cuida dessa terra, é ela que está lá dia a dia, é ela que alimenta o país. E sem a mulher rural, a cidade mesmo nem janta. Mas é essa tal mulher que não é considerada.
Como é que tem sido? Quando vocês falam, o governo ouve e o que é que acontece depois?
Há outras coisas que diminuem. Por exemplo, o governo adotou o sistema de posse da terra, que não havia, mas através da nossa luta existe essa posse da terra. Embora que haja dificuldade, porque ainda na própria mulher, conforme dissemos, que é rural, e o maior número de analfabetos está nas mulheres, 40%, ainda tem deficiência na distribuição desse doado.
Quais são as coisas que mais vos preocupam no dia a dia em relação à mulher e à terra e aos recursos naturais?
Primeiro é essa de posse da terra. E termos os meios financeiros para trabalhar. E queremos também que o governo nos ouve no nosso modelo da agricultura, que é a agricultura da conservação e respeitar a nossa forma de trabalhar. Nós queremos que o governo nos respeite e respeite a nossa semente. Não deve ser visto como um instrumento inútil, porque a semente nativa, de verdade, é berço da humanidade. E nós, as mulheres rurais, nem temos o crédito bancário para a agricultura. Cada mulher está a se sacrificar. O que ajuda a mulher são essa coisa de estique e poupanças que estamos a fazer entre os grupos.
E depois de Angola, de Moçambique, vamos agora para o Brasil. Nova pesquisa IBOP mostra o candidato PSL com vantagem na corrida para a presidência. Os detalhes vão ficar aqui com o Patrick Vaz.
Nova pesquisa Ibope mostra o candidato do PSL Jair Bolsonaro abrindo vantagem na corrida pela presidência do Brasil. Ele agora aparece com 31% das intenções de voto contra 21% do candidato do PT, Fernando Haddad. O terceiro é Ciro Gomes, do PDT, com 11%. Depois vem Geraldo Alckmin, do PSDB, com 8% e Marina Silva, da Rede, com 4%. João Amoedo, do Novo, marca 3%. Álvaro Dias, do Podemos, e Henrique Meirelles, do MDB, estão empatados com 2%. Cabo Daciolo, do Patriota, tem 1%. Guilherme Boulos, do PSOL, Vera Lúcia, do PSTU, Eimael, do DC e João Goulart, filho do PPL, não pontuaram na pesquisa. A rejeição de Fernando Haddad subiu para 38% e só não é menor que a de Jair Bolsonaro, com 44%. Na simulação de segundo turno, os dois estão empatados com 42%. Segundo o Ibope, Bolsonaro perderia para Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e ganharia de Marina Silva. A pesquisa, registrada no TSE, tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Entrevistou 3.010 eleitores em 208 municípios brasileiros entre os dias 29 e 30 de setembro. A eleição é neste domingo. Repórter Patrick Vaz.
2 de outubro de 2018, a economia vai ficar aqui com o Álvaro Ludger Andrade.
E agora, a nossa habitual revista económica, o Banco Nacional de Angola anunciou ter colocado 40 milhões de euros no mercado primário na sessão de venda de divisas em leilão aos bancos comerciais realizada ontem, levando a uma nova depreciação do Kwanza. O Banco Central indica em comunicado que na primeira de 14 sessões previstas para outubro, em que participaram 7 bancos comerciais, a moeda local voltou a depreciar-se frente à europeia, chegando à taxa média de 345,941 kwanzas euro. Desde o início do ano, quando 1 euro valia 185,40 kwanzas, a moeda angolana já se depreciou 46,41%. Em relação à moeda norte-americana, o kwanza está quase a atingir a barreira dos 300 kwanzas dólar, uma depreciação de 44,3% desde janeiro deste ano. O Ministério da Economia e Finanças de Moçambique reviu hoje em baixa as previsões de crescimento económico e inflação para este ano. O crescimento do PIB, estimado em 5,3%, foi revisto para 4,1% e a inflação, que se previa situar-se a 11,9% no final do ano, cai para 6,8%. As informações foram lançadas hoje pelo Ministro da Economia e Finanças, Adriano Mariene, aos jornalistas na apresentação da proposta do Orçamento do Estado. A movimentação de mercadorias nos portos de Cabo Verde, no decurso do primeiro semestre de 2018, registrou um aumento homólogo de 9,1%, informou a Enapor. O movimento de contentores de longo curso registrou um aumento de 15,1%. A empresa informou ainda que o número de navios que atracaram nos portos de Cabo Verde cresceu 10,13% em termos homólogos com o ano passado. No Brasil, o comércio eletrónico deve faturar 2,43 mil milhões de reais, cerca de 800 milhões de dólares, durante a chamada Black Friday, que se assinala a 23 de novembro, o que representa um aumento de 15% em relação a 2017, aponta a estimativa da Abbott Nielsen. 82,6% dos e-consumidores têm intenção de comprar na ocasião, um aumento de cerca de 8 pontos percentuais em relação ao ano passado. A empresa Amazon aumentou o salário mínimo para 15 dólares por hora para todos os trabalhadores americanos. A medida entra em vigor no dia 1 de novembro e aplica-se aos trabalhadores em tempo inteiro, em part-time e até aos temporários.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, o convidado de sexta-feira do programa Angola Fala Só será Adelino Copaco, professor de Direito Internacional Público. Espaço para a política nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump teve ontem a oportunidade de reivindicar sucesso numa das suas promessas eleitorais, nomeadamente a de rever o Acordo de Comércio Livre da América do Norte, NAFTA, com o México e o Canadá. Ao mesmo tempo, o presidente continuava a fazer frente a perguntas sobre a sua nomeação para o Supremo Tribunal do juiz Brett Kavanaugh. Os detalhes aqui com o João Santa Rita.
Depois de assinar um acordo separado com o México, negociadores dos Estados Unidos e Canadá chegaram a um acordo no sábado, o último dia do prazo para resolverem os diferendos. Os meios de informação americanos, na generalidade, consideraram o acordo alcançado com o Canadá como sendo uma vitória para a administração Trump, que conseguiu abrir, parcialmente, o mercado de laticínios, o mercado para o vinho americano e também fazer aprovar novas exigências de manufaturação local de componentes de carros e instituir um salário mínimo na manufaturação de automóveis. Na sua conferência de imprensa, Trump disse que o acordo é uma boa notícia para os agricultores e fabricantes de carros americanos e abre uma nova era nas relações entre os Estados Unidos e os seus vizinhos.
Look at this agreement. We formed a great partnership with Mexico and with Canada.
Se olharem para este acordo, formámos uma grande parceria com México e Canadá. Planeio assinar o acordo até ao fim de novembro. Depois, vou submeter o acordo para a aprovação do Congresso, onde, em teoria, não haverá problemas, embora tudo o que é submetido ao Congresso seja um problema. Palavras do presidente Donald Trump. Com efeito, em novembro, eleições legislativas vão realizar-se nos Estados Unidos e há a possibilidade dos republicanos perderem o controle, pelo menos, da Câmara dos Representantes. A reação dos democratas ao novo acordo tem sido mista. A dirigente dos democratas na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse que o seu partido vai analisar minuciosamente o texto do acordo e vai pedir análises e realizar conversações com todas as partes envolvidas e afetadas pelo acordo. O líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, foi mais cauteloso, afirmando que irá pedir legislação que visa aplicar na prática os resultados alcançados. A principal organização sindical do país, a AFL-CIO, geralmente aliada com os democratas, disse que há ainda muitos pormenores a resolver. Contudo, as organizações industriais de manufaturação e comércio aprovaram na generalidade o acordo. Os Estados Unidos, México e Canadá tem um comércio anual avaliado em 1,2 trilhões de dólares. Durante a campanha eleitoral, Trump criticou asperamente o acordo anterior, a NAFTA, descrevendo como o pior acordo na história, afirmando que tinha contribuído para a perda de postos de trabalho na indústria americana depois de ter entrado em vigor em 1994. Mas ao mesmo tempo que Trump reivindicava sucesso num acordo comercial, continuavam as interrogações e controvérsias sobre a nomeação de Brett Kavanaugh para o Supremo Tribunal. O Comitê Judicial, recordo-se, aprovou a sua nomeação, que tem que ir agora à votação do Senado, mas concordou em dar à Polícia Federal uma semana para investigar alegações de agressão sexual por parte do juiz quando estava na escola secundária e na universidade. Trump negou ontem notícias de que estava a tentar limitar o âmbito dessa investigação.
I want them to do a very comprehensive investigation, whatever that means according to the senators and the Republicans.
Eu quero que façam uma investigação completa, o que quer que seja que isso signifique para os senadores e para a maioria republicana. Quero que façam isso, quero que seja abrangente. Na realidade, penso que isso será bom para o juiz Kavanaugh. Penso que, na verdade, é algo de bom, não é algo de mau. Mas, tendo dito isso, eu quero que isso seja feito rapidamente.
Not a bad thing. I think it's a good thing. Now, with that being said, I'd like it to go quickly.
Palavras do presidente Donald Trump. Muitos republicanos opuseram-se a essa investigação, afirmando que o juiz já tinha sido investigado por várias vezes, como parte do seu processo de nomeação para tribunais de menor instância e outra investigação agora para o Supremo Tribunal. De qualquer modo, uma coisa é certa. Após terminar esta investigação, a controvérsia essa não vai terminar.
Sexta-feira, 2 de outubro de 2018, a saúde.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço na Voz da América, emissão vespertina em português, em que vamos falar de saúde e hoje vamos falar sobre o reforço no controle do uso do tabaco, isto segundo a Organização Mundial de Saúde, e vamos falar aqui numa nota positiva de um médico que recebeu um prémio atribuído pelo Acnur, pelo seu esforço no Sudão do Sul. Convosco está Ana Guedes e...
E o Amâncio Miguel.
Amâncio, vamos então começar sobre a questão do tabaco.
É verdade, vamos começar por dizer que muitos governos já avançam com ações para controlar o tabaco e progrediram de forma clara na implementação da Convenção Quadro sobre o tema, uma convenção da Organização das Nações Unidas.
Convenção que está a realizar o seu congresso em Genebra para analisar o progresso que tem sido feito para reduzir, Amâncio, exatamente, o uso do tabaco, que é, segundo a nossa médica residente, Graça Matzinha, um mau hábito para a saúde.
E, pois, em relação a este assunto, a chefe do secretariado da Convenção, Vera Luísa da Costa e Silva, disse na abertura do encontro que não é hora de ser complacente com orçamentos astronómicos e a indústria do tabaco continua a fazer esforço para minar a implementação do referido tratado.
Exatamente, e os presentes neste encontro estão, de facto, a analisar os novos produtos de tabaco que foram, entretanto, aparecendo no mercado e o papel da indústria também na sociedade mundial.
Um problema do tabaco que foi destaque no topo da agenda destas discussões, em que está também em discussão, Ana, o quadro estratégico de médio prazo para definir as prioridades na ampliação da agenda global do controlo de tabaco e reforçar a implementação dos tratados nos próximos anos. E em resultado, Ana, desse trabalho, já há resultados que os países celebram. Isso inclui o aumento de impostos sobre o tabaco, o estabelecimento de espaços livres do tabaco, ou melhor, do fumo, e os requisitos para grandes advertências gráficas de saúde nas embalagens de produtos de tabaco.
De facto, Amâncio, e uma das coisas que se notou na sociedade americana foi quando começou a ser proibido fumar em espaços fechados e as pessoas são obrigadas a ir para a rua fumar, que muitas pessoas disseram que não valia a pena todo aquele esforço e deixaram de fumar. E agora, tal e qual como nós já tínhamos dito, Amâncio, vamos aqui falar de uma notícia bem positiva e que vem de um país que, de facto, não tem grandes notícias positivas. Estamos a falar do Sudão do Sul.
É verdade, de uma celebração de um profissional que faz milagres. Estamos a falar do cirurgião Evan Attar Adaya, do Sudão do Sul, que recebeu este ano o prémio Nassen para Refugiados, um prémio que é oferecido pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados.
Há mais de 20 anos que o Dr. Attar, como é conhecido no seu país, o Sudão do Sul, atende pessoas que são forçadas a fugir de conflitos e perseguidos, isto quer no Sudão do Sul, que é o seu país, quer no próprio Sudão.
Este médico cirurgião vive em Mbune, no Nordeste, onde é gestor do único hospital em funcionamento. A sua equipa, Ana, atende mais de 200 mil pessoas, em média.
Esperamos que seja mais de 200 mil pessoas por ano, não é?
É verdade, são mais de 200 mil pessoas por ano e, em média, faz 58 operações por semana em condições descritas como difíceis, com medicamentos e equipamentos limitados, como se pode imaginar num país que está em conflito.
Exatamente. Por exemplo, diz que ele tem grandes dificuldades para fazer anestesias gerais, por isso os médicos que trabalham com ele usam injeções de cetamina e epidurais. A única máquina de raio-x que existe no hospital não está a funcionar. A única sala de cirurgias é iluminada apenas por uma lâmpada e a eletricidade é fornecida por geradores que param de funcionar com frequência. O que acontece também nas nossas paragens?
O alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filipe Grande, disse que Attar é de uma dedicação em servir vítimas de guerra e conflito e tem sido extraordinário e merece atenção e reconhecimento global.
O médico recebeu uma bolsa para estudar medicina em Khartoum, no Sudão, depois trabalhou no Egito e em 1997, quando a guerra começou no estado do Nilo Azul, ofereceu-se para trabalhar na região e estabeleceu ali o seu primeiro hospital. E em 2011, o aumento da violência obrigou a fugir com os seus colegas e o equipamento que conseguiram então transportar numa viagem que durou cerca de 30 dias.
E quando ele chegou a Bunge, montou a primeira sala cirúrgica num centro de saúde que estava abandonado. Desde então, trabalhou para garantir o financiamento do hospital e treinar outros jovens para se tornar enfermeiros e parteiras.
Ao decidir atribuir-lhe o prémio, o Acnur diz que o médico trabalha às vezes 48 horas seguidas, está sempre de plantão, vive numa tenda de lona perto do hospital e a sua família não vive ali com ele, está em Nairobi, no Quênia.
E para terminar, Ana, basta aqui sublinhar também que a maior parte dos pacientes deste doutor, que é distinguido neste caso, são pacientes cirúrgicos que são refugiados. Mas Attar diz que trata todos, independentemente de quem sejam, refugiados, deslocados internos, comunidade de acolhimento. Ele diz que fica muito feliz quando percebe que o seu trabalho ajudou alguém ou salvou uma vida. Aliás, a principal função dos médicos.
Exatamente. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos. Foi aqui um espaço em que falámos de notícias de saúde. Hoje com uma boa notícia de saúde. Até para a semana. Um abraço da Ana Guedes.
E do Amancio Miguel.
Passagem para a música. Vamos ficar com os Menos Brothers em Helena. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 2 de outubro de 2012. Fundo Monetário Internacional alertou para a fraca campanha de caju este ano, desacelerou a atividade económica na Guiné-Bissau, prevendo uma queda do crescimento de produto interno bruto para 3,8 em 2018. O desespero e a frustração aumentam na ilha indonésia de Sulawesi, de onde subiu para cima de 1.200 o número de mortos no tremor de terra e tsunami da semana passada. Residentes da cidade de Palu, a mais afetada pelo desastre, estão a pilhar lojas abandonadas em busca de alimentos e de água. Residentes mostram-se enfurecidos com a entidade da chegada de ajuda. Equipas de salvamento continuam na busca de sobreviventes, mas os seus esforços são dificultados pela falta de maquinaria pesada. Pensa-se que pelo menos 50 pessoas terão encurraladas nas ruínas num hotel daquela cidade. Os Estados Unidos reafirmaram à França o seu apoio às operações militares da França no Mali. O secretário da Defesa americano Jim Mattis disse em Paris que os Estados Unidos vão continuar a apoiar a França com informação e logística, apoiando totalmente a missão francesa. A França, recordamos, tem 4.500 soldados na região para combater terroristas da Al-Qaeda e do Estado Islâmico e disse querer continuar a contar com o apoio dos Estados Unidos. Primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, encontra-se no Ghana no início de uma visita que levará também ao Malawi, Quênia e Egito, naquela que será a sua primeira deslocação internacional a só. Na capital ganesa, Melania visitou o Hospital Regional da Grande Accra, onde distribuiu cobertores e ursinhos de pelúcios doados pela Casa Branca. De seguida, a primeira-dama americana encontrou-se no Palácio Presidencial com a sua homóloga Rebecca Akufo-Addo, sem que tenham sido conhecidos detalhes da conversa até agora. Casa Branca disse que a divulgação irá centrar-se nos cuidados maternos e neonatais nos hospitais, na educação das crianças, na cultura e história de cada país africano e como os Estados Unidos contribuem para o alcance da autossuficiência daqueles países. O governo da França congelou durante 6 meses bens de uma direção do Ministério Iraniano de Informações. A emissão da Voz da América de terça-feira chega agora ao seu fim. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.